Tem início aqui o podcast da nossa Casa da Poesia. Este programa é um oferecimento de Grapete. Porque quem bebe Grapete, repete. Confiram.
Quem bebe Grapete, repete Grapete, Grapete é gostoso demais. Quem bebe Grapete,
repete Grapete,
Grapete é gostoso demais.
Beba Grapete, você vai adorar o seu delicioso sabor de uva. Grapete, um prazer que se renova em cada garrafa.
Quem bebe Grapete, repete Grapete, Grapete é gostoso demais. Quem bebe Grapete, repete Grapete, repete Grapete, Grapete é gostoso demais.
Grapete é gostoso demais.
Este é o podcast informativo semanal da nossa Casa da Poesia número 20. E eu sou o Renato Batista. Vocês viram que importantes estamos ficando? É, até patrocínio nós já conseguimos. Bom, vamos às nossas atrações dessa semana. Com vocês, Beatriz Prestes. Vai, Beatriz, a palavra é sua.
Oi, amigos queridos da Casa da Poesia. Espero que todos estejam muito bem, felizes, poetando bastante, curtindo cada instante que passam aqui nesta casa que é de todos. E eu vou começar a minha participação lendo um poema especialmente lindo, que se chama A Gramática, do poeta Antônio Cícero da Silva. Esse poema ficou assim uma preciosidade. Pelos comentários que ele recebeu, deu para perceber que o pessoal curtiu muito, porque ele tem realmente um diferencial. Vamos então à leitura para vocês recordarem do que se trata essa poesia. A gramática. Uso toda a gramática na pontuação na escrita. De sinais é muito farta, a todos ela habilita. A gramática me apresenta, ela fala por mim. Quem não sabe até lamenta e fica triste assim. Uso as letras, os sinais e toda a pontuação. São meus amigos informais que me dão uma mão. A gramática me ensina, é correta e brilhante. Principal e me fascina, nos conhecemos bem de antes. Antônio Cícero da Silva, o nosso querido Águia. Esse poema ficou uma joia, porque ele é de uma temática diferente, uma inspiração muito criativa, e eu digo, é um dos poemas mais encantadores que eu já li, porque ele me surpreendeu realmente, acho que surpreendeu a todos, porque ele é perfeito no contexto, ele é uma graça nas rimas, ficou assim um encanto, viu, Antônio Cícero? Parabéns, meu amigo, um beijo muito carinhoso. Você sabe que eu sou sua super fã e amiga de muitos anos, te quero muito bem, viu, meu amigo? Ficou 10 mesmo. E agora, né, Renato? Parece que o Na Corda Bamba dessa semana está assim, fervendo. E pegaram o nosso amigo poeta de jeito, né? E parece que até você ficou assim, meio estremecido, né, Renato? Mas vamos lá. O legal é que a partir de agora os membros da casa estão fazendo as perguntas e isso está dando assim, um toque muito especial, muito legal, porque a gente nem imagina a curiosidade do pessoal e o pessoal está perguntando mesmo. Eu acho isso assim muito 10. Então vamos à entrevista, Renato.
E atenção, porque chegou o momento. Momento tão esperado por uns e temido por outros. Pedimos que retirem as crianças da sala. Portadores de marca-passo e pessoas que se impressionam facilmente não devem ouvir o que virá a seguir. E pedimos ainda que não tentem repetir em casa o que escutarão aqui, sem a presença de profissionais altamente capacitados, pois não nos responsabilizaremos pelas consequências, porque agora... Tem início aqui mais um Na Corda Bamba.
O entrevistado da vez é o poeta Bruno Gaspari. E foi isso mesmo, Beatriz. Pegaram ele de jeito, pelo visto. Mas ele se vingou na medida certa. Escuta só. Vamos às perguntas e respostas. Atenção, Bruno. Começaremos por uma pergunta feita pela poeta Simone. Ela disse assim: Bruno, o que já te deixou mais feliz? E o Bruno respondeu: Olá, Simone, beijos para você. E respondendo, então, eu fiquei bastante feliz quando finalmente consegui trabalhar na área de publicidade e propaganda, porque eu tinha cursado letras, mas sempre quis trabalhar nesse outro setor que engloba vendas através de imagens e textos. Legal isso, hein, Bruno? Eu trabalho com essa mesma coisa faz uns 25 anos ou mais um pouquinho até. É muito bom mesmo. Agora quem pergunta é o poeta Fábio Leonardo. Vamos lá. Bruno, qual é a sua maior saudade? Explique para nós por que ela te inspira e tu a revives em teus poemas todos. Tá ficando complicado, hein, Bruno? Vamos lá, vai. O Bruno respondeu assim: Olá, Fábio. Pois é, Renato, tá ficando complicado mesmo, porque essa resposta que vou dar, alguns talvez possam me criticar por minha conduta infiel, não sei. Mas eu não tenho outra definição nessa resposta, a não ser infidelidade mesmo. A maior saudade que eu sinto, na parte afetiva, é de uma moça de 18 anos que conheci pela internet através do meu Orkut. Eu me apaixonei por ela, mesmo já sendo comprometido. Essa moça, que chamo de Vento Sul, pois ela é lá de Santa Catarina, me inspira nos versos por eu acreditar que temos a mesma alma, como se fôssemos almas gêmeas. Ela também escreve poesia, mas tem vergonha do que escreve. Acha que não tem conteúdo, mas para mim ela é a poeta mais linda de todas. E eu revivo nas minhas poesias a paixão que ainda sinto por ela. Vamos a uma pergunta agora do poeta Mário Bros. Bruno, se você não fosse poeta, o que faria pela poesia? E o Bruno respondeu assim: Olá, grande Bros, abraço para você, amigo. Respondendo à sua pergunta, eu não me considero poeta, mas se eu não escrevesse poemas doidos como escrevo, eu faria formatações de poemas. Faria blog para algum poeta que quisesse um blog e não soubesse usar um, sei lá. Eu faria qualquer coisa dentro dos meus conhecimentos quase artísticos para poder dar suporte e ajudar quem fosse poeta a divulgar seus trabalhos poéticos e tal. Eu acho que seria mais ou menos por aí. Vamos complicar você agora, Bruno. Atenção! E queremos uma resposta imediata, porque agora você está na corda bamba. E quem mandou a pergunta foi o Fábio. Bruno, supondo que o mundo fosse acabar amanhã e Deus iria te salvar, e ainda te daria o poder de salvar mais uma pessoa da Casa da Poesia, quem você salvaria e por quê? Não vale mais que uma pessoa, tá bom? Bruno, se vira aí, brother. Olha o risco que você está correndo, hein? Já vou te avisando. Avalie bem a resposta que você vai dar. E a resposta imediata do Bruno foi: Bem, eu poderia salvar o meu amigo poeta Vogaluz Miranda, pois foi através do blog dele que fiquei sabendo da Casa da Poesia. Mas se eu não salvasse a Beatriz Prestes, estaria sendo injusto comigo mesmo e meus sentimentos mais profundos, porque foi através dos poemas dela que eu comecei a pensar o quanto seria interessante participar dessa comunidade poética. Imaginei que aqui eu poderia fazer contato, elogiar de perto e acompanhar o que ela faz para encantar quem a lê. Então te respondo, Fábio, eu salvaria a Beatriz. Com certeza. Só para esclarecer, eu conheci o blog dela através de um recado deixado no blog do Vogalus. E foi esse o caminho que me trouxe até aqui. Bom, Bruno, você sabe que a partir de hoje, brother, você está proscrito, né? O Fábio matou a casa inteirinha. Até ele mesmo, hein? Foi um suicídio isso aí. E você enterrou todo mundo. Aliás, você vai ter que apresentar o próximo podcast pelo visto. E eu vou te dizer mais, sozinho, porque a Beatriz sem essa equipe aqui não vai querer apresentar é nada. Inclusive, brother, você me matou, agora que eu tô vendo, sentindo isso. Você me matou também. Vocês ouviram isso, meninas? Estão ouvindo aí? O cara nem me citou, me executou, enfim. Porra. Na verdade, sabe, eu tenho certeza que não existiria a Casa da Poesia sem vocês todos. Assim, no caso de uma catástrofe climática, uma hecatombe terrível, sobraria só você mesmo, Bruno. Talvez salvo por aquele cabelo com o qual você se apresenta na foto aqui na Casa da Poesia, que está muito engraçado. Vamos lá, vai mais uma pergunta do Mário Bróis. Como poeta, como você se vê diante da humanidade? Olha, essa é complexa, hein, brother? Vai ter que se virar de novo. E o Bruno respondeu assim. Mário Bro, me convencendo de que sou o mesmo poeta. Como você insiste em afirmar, eu não me vejo assim diante da humanidade como alguém que, por escrever tudo o que sente, pode criar certa ligação ou não com o leitor. Por identificação do sentimento exposto e tal. Eu gostaria de expor sentimentos leves, otimistas em meus versos, mas como eu sou meio deprê mesmo, meus poemas não são para sorrir. Então, não sei definir se eu seria uma boa referência de poeta para a humanidade. Para terminar agora, uma pergunta da Simone. Bruno, você acredita que para amar alguém é preciso tocar? Ver essa pessoa fisicamente? Ou você acha possível amar espiritualmente ou virtualmente? Qual é a sua opinião? Essa é facinha, né, Bruno? E o Bruno respondeu assim, nenhuma pergunta foi fácil até agora, Renato. Então, Simone, eu não acho possível amar virtualmente ou espiritualmente. Eu tenho certeza de que isso ocorre, pois aconteceu e ainda acontece comigo. Tanto que complicou um pouco a minha vida pessoal e para libertar o que eu sinto em silêncio, eu tive que escrever tudo nos meus blocos de notas do PC e transferir para o meu Orkut e blog e tal. Você pode tocar e também ser tocado através da alma. Isso, para mim, é fato. Beijão, Simone. Muito bem. Agora, Bruno, deixe para nós a sua mensagem final, disse eu. E o Bruno falou desta maneira. Então, Renato, antes eu gostaria de agradecer a você e a Beatriz pelo podcast. Muito show mesmo. E também agradeço a Simone, Fábio e Mário Bróis pelas perguntas. Deixo meu abraço a todos vocês e vou finalizar com a dialética do Vinícius de Moraes, que diz assim. É claro que a vida é boa e a alegria a única indizível emoção. É claro que te acho linda, em ti bendigo o amor das coisas simples. É claro que te amo e tenho tudo para ser feliz, mas acontece que eu sou triste. Valeu, grande Renato, obrigado pelo convite para a entrevista. Beijos, Beatriz, e grande abraço a todos os amigos aqui na Casa da Poesia. Foi muito bom participar. O Bruno é um político, antes de mais nada, mas a entrevista foi muito boa. Parabéns, cara. Algum comentário, Beatriz? Afinal, você foi a sobrevivente do cataclismo aqui, né? O que você acha disso? Diz aí pra gente o que você acha.
Olha, Renato, algum comentário não, né? Eu tenho vários comentários a fazer sobre esse momento que eu adorei. Primeiro, eu adorei a pergunta do Fábio. Parabéns, Fábio, porque é isso aí. Você vê como são as coisas, né, gente? O povo fala: olha, gente, mandem suas perguntas, perguntem o que vocês quiserem. Aí o pessoal manda pergunta, né, Renato? E aí cria-se essa polêmica. Não pode ter medo mesmo, tem que perguntar o que quiser, pôr o pessoal na parede. Achei 10, viu, Renato? Parabéns para o Fábio pela pergunta super legal. E claro que mais que tudo eu adorei a resposta do Bruno. Bruno, querido, obrigada mesmo. E o mais legal, o Fábio perguntou, o Bruno fez o quê? Respondeu. Não ficou em cima do muro. Esse é o tipo de pergunta, né, gente, que muitas vezes a gente responderia como: ah, então, se fosse para escolher uma pessoa, eu tentaria salvar todas ou muitas, porque muitas são importantes, blá blá blá. Aquela conversa em cima do muro. Não, o Bruno respondeu. Fábio perguntou, o Bruno respondeu. Sensacional, né, Renato? Então, Renato, não adianta chorar. Você não sobreviveu a esta hecatombe. Quem sabe alguém te salva, né? Porque dessa vez eu vou ser sincera, Bruno, eu não te deixaria sucumbir a este cataclisma. Pode ter certeza, meu amigo, que eu também te salvaria, viu? E é isso aí, adorei, viu, Renato? Este é o meu singelo comentário, as suas observações. Eu estou salva e você, infelizmente, não conseguiu sobreviver a esta hecatombe. Mas como homenagem, Renato, eu não faria mais o podcast, viu? Não faria em respeito à sua memória, tá? Um beijo para você.
Oi, Pati. Tudo bem? Boa tarde, né? Você pode fechar a porta, por favor? Falou. Obrigado, viu? É que a gente estava gravando o podcast aqui, você sabia? Mas a gente espera você, né, Beatriz? É. Senta, fica à vontade. As pessoas que estão ouvindo ou que vão ouvir esse podcast é que vão entender isso aqui tranquilamente. Tá bom? Tudo bem, tá desculpada. Mas você não vai cortar isso tudo da edição. Vai ficar como prova que eu poderia usar contra você um dia, tá bom? Tá certo? Bom, e no espetáculo, posso continuar? Nos pitacos desta semana, vamos às leis da ciência moderna, como já é praxe aqui nos podcasts. Preste atenção nessa aqui. Lei das filas e dos engarrafamentos. Diz assim: a fila do lado sempre anda mais rápido. Parágrafo único. Não adianta mudar de fila. A outra é sempre mais rápida. Não é? Tentem provar isso. No mínimo você pegou a fila errada para chegar essa hora, né? Né, ô Pati? Pati, estou falando com você. Tem abraços pro pessoal hoje, Beatriz? Vamos lá?
Bom, amigos queridos, dessa vez os nossos abraços. Além de ir para todos os integrantes da casa, todos muito queridos e importantes, uns para os outros, né? Isso que é o mais legal. É um círculo de amizade maravilhosa em que cada um vai criando e apertando os laços afetivos. Eu acho muito bacana. Então, vai um abração para todos vocês. Um abração para o Alex, para a Cidali Geusa, os novos integrantes da casa. E um abraço muito carinhoso, o meu afeto sincero, que eu sei que não é só meu, mas de todos dessa casa, ao nosso querido Rogério Miranda. Eu tenho certeza que ele terá a oportunidade de ouvir esse podcast e que ele possa se restabelecer o mais breve possível. estar conosco, sim, logo, muito logo mesmo, curtindo com a gente, participando. Rogério, meu amigo, você faz muita falta, viu? É um amigo nosso de muitos anos, mas muitos anos mesmo, uma pessoa com um coração muito bom, um homem muito leal aos seus princípios e aos seus amigos. E a minha sugestão é que cada um, dentro da sua fé pessoal, possa elevar o pensamento numa prece, oração fervorosa ao Mestre Jesus, para que o nosso querido amigo Rogério Miranda possa receber as nossas vibrações de amor, de saúde, de carinho e de amizade. Rogério, nós estamos torcendo afetuosamente por você, viu, meu amigo? E eu te espero o mais breve possível aqui nesta casa, não só eu, todos nós. Eu, Renato e cada um dos membros que te querem muito bem. Um beijão, viu, meu querido? Um beijo muito carinhoso para você.
Bom, vamos a mais poesia, Beatriz? Ah, pode devolver os celulares das meninas. Lembra? Você confiscou na semana passada? Tá na sua bolsa, pega lá. Elas merecem, viu? Principalmente a Paty, que chegou na hora combinada hoje. A gente já tá aqui, já tomou dois lanches e ela chega agora. É que o trânsito em São Paulo é caótico mesmo, né? Principalmente no sábado à tarde. Vamos a mais um poema, vai. Você declama, Beatriz.
Certo, Renato. Então vamos lá a mais um poema que é de autoria do nosso querido José Manuel Brazão. E o título é Vida Sem Compaixão. Sinto uma dor no meu peito, neste coração cansado, que não suporta mais a tua ausência. Sem palavras de conforto, com o necessário carinho que espero de ti neste caminho, em que já me perco e tu vês sem compaixão. José Manuel Brazão. Mais um poema do nosso amigo Zé, que sabe como poucos falar de amor, de paixão, de saudade, de perdão. São temas que o nosso amigo desenvolve assim com maestria. Todos poemas lindos, e este é mais um. E que tocou fundo, acredito, não só o meu coração, como o de muitos que já amaram ou que amam e certamente vão amar mais uma vez. Lindo, viu, Zé? Olha, um show mais uma vez. Saiba que você é extremamente querido nessa casa por cada um de nós. Um membro assim que faz com que a gente, cada um, se sinta muito querido e prestigiado pelo teu comentário, pela tua atenção e pelo teu posicionamento. Um beijo muito carinhoso, viu, meu amigo? Bem, amigos, então vou encerrando a minha participação. Obrigada mais uma vez pela audiência. Adorei, viu, Bruno? Olha, eu adorei esse podcast, viu, Renato? Nossa, foi show, hein, Renato? Diga-se não. Então foi muito legal mesmo esse podcast. Continuem convidando os amigos de vocês, porque todos serão muito bem-vindos. Será um prazer receber cada um. E eu deixo meu beijo carinhoso a cada um. Que fiquem com Deus, que fiquem em paz em suas vidas, sempre com grandes e doces motivos para serem felizes, tá? Então, beijo a todos. Agora é com você, Renato.
Antes de encerrar, eu vou fazer uma pergunta para você, Beatriz. Presta atenção. Sabe aquelas brincadeiras inconsequentes de criança que a gente vê por aí? Então me conta. Alguém já veio te acordar de manhã e você simulou estar morta? A filha da minha vizinha fez isso, a mulher quase infartou. Diz aí.
Ah, Renato, então tinha mais essa participação aqui, eu não esperava. Mas eu vou te responder. Olha, eu nunca fiz isso. Me fingi que estava morta, realmente eu nunca fingi. Já fingi que estava dormindo, sim, várias vezes, viu? Para ser sincera. Mas sabe, eu não sou muito adepta. Aliás, eu vou ser franca. Eu não sou nada adepta de brincadeiras de mau gosto. Vamos dizer assim, ó, gente, desculpa se eu tô sendo sem graça, mas eu não gosto mesmo. Sabe, essa coisa de fingir, dar susto nos outros. Ah, eu acho isso um horror. Não gosto, nunca fizeram comigo. Que nem tem um exemplo assim muito engraçado, sabe aquele dia de aniversário da pessoa? Aí a família inteira e os amigos fingem que não lembram. Gente, eu acho isso um horror. Aí só à noite vão fazer a festinha surpresa. Eu acho isso muito chato, não gosto. Imagina só, a pessoa faz aniversário uma vez por ano. E aí, no dia do aniversário, ela passa o dia inteirinho frustrada, esperando, chateada, triste, achando que ninguém lembrou. Aí, no finzinho, aquela festa, ah, gente, eu tô fora. Eu acho assim, tem que fazer uma alegria desde o primeiro instante, o dia inteiro, aí para fechar com chave de ouro aquela festa maravilhosa à noite. Então, olha, nunca me fingi de morta, nunca fiz esse tipo de brincadeira que eu assim não curto mesmo. Fingi que estava dormindo, sim, né? Aquela convenienciazinha de vez em quando, tal. Mas eu não curto esse tipo de brincadeira. Eu gosto mais de fazer coisas assim para curtir, para ser feliz, fazer surpresas é comigo mesma. Adoro inventar surpresas, presentinhos, carinhos. Eu acho que isso é muito mais legal. Então, graças a Deus também nunca fizeram comigo, porque eu acho que eu ia ficar muito brava se eu fingir que tá morto. Ah, eu acho que eu enchia de tapas. Então, graças a Deus nunca ninguém fez comigo, não.
Legal, ó. Ah, antes, vou contar aqui mais. Antes de encerrar, eu vou contar mais duas daquelas que eu li na revista Exame. Lembra que eu falei no outro podcast? As perguntas, aquelas que foram feitas em entrevistas de emprego pelos RHs das empresas a candidatos que foram lá procurar emprego. Olha só essa. O entrevistador pergunta para o cara: há alguma pergunta que você queira me fazer? O candidato responde: eu parei meu carro lá na rua. Será que eu vou ser multado? O cara é um sem noção total. Outra, o entrevistador perguntou: por que, dentre tantos candidatos, nós deveríamos contratá-lo? E o cara me responde assim: eu pensei que responder a isso fosse o seu trabalho. Eu imagino o duelo que se seguiu, né? Deve ter sido com espada o negócio. Gente, obrigado a todos pela audiência e até a semana que vem, se Deus assim o quiser, com o podcast número 21. Até lá. Direção e locução, Renato Batista. Direção de produção e pauta, Beatriz Prestes. Equipe técnica de som e efeitos especiais, Paty Patela e Nina Lima. Realização: Casa da Poesia.
Said it.